Inquietações com Paulo Vieira de Castro e Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
O Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Hoje aqui no podcast vamos ter o Luís Reis, que é da Associação de Amizade Portugal-Saara Ocidental. Também a Madalena Almeida, como habitualmente, e eu próprio. Olá.
Olá, olá a todos.
Boa noite, bem-vindo.
E agradeço o convite.
A nós é que agradecemos a vossa presença. Luís, o que é a Associação de Amizade Portugal-Saara Ocidental, antes de falarmos ainda do problema, da questão de facto que nos motiva para esta, que nos inquieta no fundo, não é? Para esta questão.
Ora bem, a Associação de Amizade Portugal-Saara Ocidental é uma organização, é um coletivo da sociedade civil, vamos assim dizer, que se formou no pós 25 de Abril, após a invasão de Marrocos, Saara, em 1975, que foi tendo várias formações e que neste momento é um coletivo que agrega um conjunto de pessoas interessadas na questão do Saara e que pugna por alertar a sociedade portuguesa, mas não só, para a questão da violação dos direitos humanos que existem no território e, nomeadamente, e o mais importante, a violação do direito à autodeterminação. E, portanto, é basicamente isto, é um coletivo que trabalha neste sentido, não é?
Claro. Há pouco, ainda o Luís ainda não tinha chegado, estávamos aqui a falar, eu e a Madalena, e estávamos a referir que há inúmeros problemas relativos aos direitos humanos, à autodeterminação, problemas geoestratégicos, mas de facto a maior parte das pessoas nunca ouviu falar sobre este assunto, Saara Ocidental, e grande parte destas, ou entre estas, não sabe sequer de que território é que estamos a falar. Exatamente. Porque o Saara Ocidental é já aqui abaixo. Nós estamos em Marrocos, descemos um bocadinho, chegamos ali a uma zona em que eles começam a dizer, bem, daqui para baixo não tem nada para ver, mas tem, que é o Saara Ocidental, não é? Fica já aqui abaixo de Marrocos. E nós, a maior parte, nós não sabe nada sobre esse assunto. Se calhar fazíamos uma pequena introdução em termos de história, porque é que isto aconteceu, como é que se chegou a este ponto em que de facto, mais uma vez, existe um povo que é subjugado. É subjugado por razões que têm a ver com a riqueza do próprio território, mas vamos deixar o Luís explicar.
Ora bem, então vamos ser sintéticos na questão do Saara, explicar um pouco como é que a questão do Saara surge. Portanto, o Saara era um território colonial espanhol, era um território colonial espanhol na década de 60, no final da década de 60. As Nações Unidas incluíram o Saara como um território sem autodeterminação, portanto uma colónia, e foi incluído, portanto, é nessa altura que existe a inserção do Saara Ocidental na lista das colónias da África, vamos assim dizer, dos territórios coloniais, do qual hoje o Saara é o último território, portanto é a última colónia, o último território colonial em África, que não foi ainda determinado. Entretanto, na década de 70, no final do período do general Franco, do ditador Franco em Espanha, a Espanha decide retirar-se do território, dar uma gestão, determinar que aquele território seria objeto de gestão própria, vamos assim dizer. Entretanto, fruto da contingência internacional e do e da política internacional que se vivia na altura, a Frente Polisário, entretanto, já tinha aparecido, no final deste período franco. O território, o Frente Polisário, era conotado com o movimento esquerdista, o movimento de perigoso à luz da política internacional. Enfim, o mundo ocidental, nomeadamente os Estados Unidos, viram com muito perigo a emergência de um Estado de natureza comunista análoga naquele território, e Espanha fez uma espécie de marcha atrás e decidiu entregar o território à gestão, à administração de Marrocos e da Mauritânia. Marrocos e Mauritânia, portanto, isto sem consulta do povo, não é? Portanto, sem qualquer consulta ao povo sahrauí. Nessa altura, a Frente Polisário enfrenta militarmente a Mauritânia e Marrocos. Na altura, a Mauritânia decide retirar-se, entrega o território, liberta o território para os sahrauís, vamos assim dizer, mas Marrocos decide invadir o território. Essa invasão foi em 75, e portanto isto estou a falar em passos largos, foi em novembro de 75, decide invadir e passa, anexa ao território, portanto anexa ao território a Marrocos, os territórios que não correspondem aos territórios coloniais hoje, correspondiam aos territórios coloniais de Espanha, do Rio do Ouro, portanto, basicamente esses territórios, que se mantêm até hoje subjugados à força por Marrocos. Entretanto, as Nações Unidas tomam posição no sentido de Saara dever ser objeto de autodeterminação. A Frente Polisário inicia uma luta durante a década de 80, basicamente a parte principal dessa luta foi durante esse período. O Marrocos constrói um muro de separação entre o Saara Ocidental, entre os territórios ocupados e o Saara Livre, que é um muro com cerca de 2.500 quilómetros, fortificado, composto por dunas altas, mas completamente envolvido por campos de minas, portanto um território. A guerrilha, a guerra na Sahraoui institui-se na forma que era possível aos elementos da Frente Polisário, institui-se um território Sahraoui que está ocupado, que é para trás do muro, e o território que está livre, vamos assim, os territórios livres, que é uma frincha para fora desse muro muito, muito estreita, e também se instituem comunidades sahrauís no território da Argélia, que cola com Marrocos e com o território de Marrocos e com a frincha dos territórios livres sahrauís. Portanto, esse processo foi andando. Entretanto, em 91, estabelece um acordo de cessar-fogo negociado pelas Nações Unidas, um acordo de cessar-fogo entre Marrocos e o Frente Polisário, sendo que ficou estabelecido que o povo sahrauí teria direito a um ato de autodeterminação. Isso está no regulamento aprovado no âmbito das Nações Unidas em 91, sendo que estabeleceu-se uma missão, a MINURSO, que é a missão das Nações Unidas para o referendo no Saara Ocidental. Portanto, ou seja, no fundo, por um lado, o território do Sahraoui, o território de Saara Ocidental continuou a constar dentro dos territórios coloniais, objetos de descolonização e de ainda não autodeterminados. Por outro lado, institui-se uma missão das Nações Unidas para execução do referendo no Saara, e por outro, o secretário-geral das Nações Unidas passou a ter um enviado especial, que no fundo seria o homem, a pessoa que andou com o processo político, vamos assim dizer. Era o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, tinha com o processo, com o andamento do processo. Entretanto, o que se passou a partir de 91 é que Marrocos, com o apoio basicamente da França e também dos Estados Unidos, foi boicotando completamente este, foi minando completamente a ação das Nações Unidas no Saara Ocidental, ao ponto de cada vez mais o discurso das Nações Unidas foi sendo um discurso frágil, um discurso em que o exercício da autodeterminação cada vez foi uma coisa mais vaga. Entretanto, ainda durante no decorrer da década de 90, ainda foi feito a inventariação, vamos assim dizer, das pessoas dos sahrawis que poderiam votar nesse processo, sendo um processo muito obstaculizado por Marrocos, que foi sendo contrapondo sempre problemas e sempre grandes complicações ao mesmo, chegamos à década, a este século, vamos assim dizer, com cada vez mais as Nações Unidas enfraquecidas, com uma Minurso que não sequer trabalhava para o referendo, cada vez tinha menos capacidades políticas para trabalhar no sentido do referendo, cada vez mais estava dependente das boas vontades de Marrocos para existir no território, ou seja, uma missão que não trabalhou para o referendo no Saara Ocidental e também não acompanhava a situação de paz, quer dizer, cada vez tinha menos capacidade para isso. Entretanto, o secretário-geral também cada vez teve mais dificuldades em nomear um enviado especial para a questão, o seu enviado especial para a questão, porque fruto da sabotagem diplomática, vamos utilizar palavras fortes, feita por Marrocos, com o apoio de várias nações ocidentais, cada vez mais esse enviado especial passou a ter um papel difícil, sendo que, invariavelmente, eles se demitiram. E chegamos ao ponto em que, atualmente, há um ano e meio que o secretário-geral agora das Nações Unidas nem sequer tem um enviado especial, porque não consegue nomear. Basicamente, não há quem aceite esse papel, porque é um papel perfeitamente ingrato, e temos uma missão das Nações Unidas no Saara Ocidental que pouco mais faz do que pôr presente, não faz, embora tenha continuado e seja continuamente mantida e nomeada e eleita, cada vez, enfim, nomeada pelas Nações Unidas, pelo Conselho Permanente, cada vez menos tem condições. Até que chegamos ao ponto em que, atualmente, os sahrawis fartos da situação em que se encontram, de verem a sua situação minada, a sua capacidade minada nos propósitos de atingirem um ato de autodeterminação para o território, e tendo eles mantido sempre a palavra relativamente ao cessar-fogo que foi feito, que foi atingido em 91, decidem de facto romper e iniciaram e voltaram à situação de guerra, aproveitando mais uma vez uma violação gritante da situação do Saara, que foi Marrocos instituir ter aberto uma passagem do Saara, do Saara Ocidental para a Mauritânia, coisa que não estava prevista nos acordos de cessar-fogo e na situação prevalecente à manutenção de paz no território, e portanto instituiu uma entrada, no fundo, quase uma brecha no muro para permitir o caminho e as trocas comerciais com o resto da África, quando isso era absolutamente ilegal, não é? Portanto, enfim, basicamente, em traços gerais, penso que ter sido
são muitos anos, e de facto conseguiu sintetizá-los de uma forma que eu diria extremamente simples e acessível a qualquer pessoa que nos esteja a ouvir. Portanto, nós estamos aqui no Inquietações a falar a propósito do Saara Ocidental, que é a última colónia da África. Exatamente. E que é logo aqui abaixo de Portugal, portanto, logo a seguir a Marrocos, temos o território saharaui. Bom, isto tudo é de tal modo estranho que nós que sabemos que quando cai uma avionete na Sumatra, ou quando morre um lince ou um outro qualquer país africano, nós não sabemos nada de facto a propósito deste território. E por que será? Vamos cá ver. Por que será que de facto nós não sabemos nada sobre isto? Portugal teve durante muitos anos um papel muito presente junto desta iniciativa, que nós não estamos a falar de terrorismo, ou não estávamos a falar de terrorismo, estávamos a falar de dois países que pretendiam chegar, dentro daquilo que é o bom senso, chegar a um acordo, mas isso nunca foi possível. E Portugal esteve muito presente. Eu recordo que havia uma senhora até, que ia muitas vezes nestas missões e era maltratada, uma portuguesa, não me recordo exatamente o nome dela, mas que era de facto uma pessoa muito ativa e que se preocupava em comunicar através das redes sociais, e eu ia-se ouvindo falar, mas isto já vai quase há 10 anos, e a partir daí começamos a notar que é cada vez mais difícil. Porquê que de facto Portugal e o resto da Europa não se interessam por este assunto? Muitas vezes eu questiono-me, como é que eles têm tanto poder? Eu recordo-me, aliás, que há tempos falando com o Luís, falei-lhe nesta história, que foi um encontro que ia haver durante o fim de semana na Universidade da Beira Interior. Estava tudo marcado, estava tudo organizado, e na noite anterior, ou no dia anterior, o reitor ou alguém, a mando dele, disse que não se podia fazer aquele encontro. E depois veio-se a saber, ou já sabia, que estavam portanto, na Covilhã, uma série de, podemos considerar, em termos correntes, seguranças, não é? Portanto, pessoas que estavam ali para amedrontar, a mando dos marroquinos. Mas como é que se pode, pá? Numa universidade onde, de facto, aquilo que se exige é que se garanta um universo, que se garanta uma visão múltipla e nunca única, nem muito menos média. Como é que se pode numa universidade pública ter chegado tão baixo? Provavelmente porque estes cargos de gestão estão entregues a pessoas relacionadas com os partidos, não é? Presumo que seja isso. Não pode ser de outra maneira, porque um reitor de uma universidade não pode deixar que cheguem ali meia dúzia de pessoas a mando de um governo estrangeiro e que o obrigue a desistir de uma iniciativa que estava agendada há muito tempo, sendo que nenhum jornal referiu isso na época. O que é que se passa, Luís? Que poderes são estes que mandam em Portugal? Bem, aqui em Portugal poderia não ser complicado, mas que mandam na comunicação social, mandam no reitor, mandam no país, mandam no instituto, e pelos vistos pela esta Europa fora, não foram grupos como o vosso, não é? Grupos informais, são associações, naturalmente, estão representadas do ponto de vista legal, mas são de algum modo grupos informais de amigos, digamos, daquele povo. O que é que se passa? Porquê é que não se fala tanto? Quais são os interesses que estão por trás disto, Luís?
Ora bem, eu distingo, fazia uma distinção entre, provavelmente, enfim, dois ou três países. Em Espanha, por exemplo, a questão do Saara Ocidental está muito presente na sociedade, está muito presente, há uma comunidade saharaui muito forte, há um conjunto diversificado de associações e de ONGs a trabalhar na questão do Saara. Portanto, digamos que em Espanha a questão é relativamente presente nos mídia, há muitas personalidades a dar a cara pelo Saara. Estou-me a lembrar do Javier Bardem, o ator espanhol, que tem feito inúmeras aparições, inclusivamente fez um pequeno filme sobre o Saara. Portanto, é um homem que tem dado a cara, mas há mais pessoas. E agora, relativamente a Portugal, eu acho que há aqui duas ou três coisas. Por um lado, há um desconhecimento generalizado da população portuguesa. Evidentemente, não há praticamente, a comunidade sarauí em Portugal é reduzida e também não tem capacidade dela própria fazer a movimentação que faz em Espanha. Por outro lado, os mídia, enfim, também não, por si só, também não consideram a questão cativante, ao contrário do paralelismo que eu podia fazer depois, podemos à frente fazer o paralelismo com Timor-Leste, porque em termos de, entre Timor e Saara, há uma similitude em termos de direito internacional gritante, até nas datas de todos estes processos. E, portanto, por outro lado, há um poder político em Portugal que o poder político não está interessado em afrontar, por um lado, segue as regras da diplomáticas da União Europeia, ditada pelos maiores da União Europeia, nomeadamente a França, que faz um jogo perfeitamente paralelo com Marrocos. E, portanto, Portugal não quer afrontar isto, este establishment político, e por outro lado também não quer afrontar o vizinho, o nosso vizinho, já que está aqui, logo aqui ao lado, e portanto há aqui um casamento de interesses políticos que faz com que a posição portuguesa, quer política, quer mediática, quer de interesse, seja difícil de romper e não, enfim, a coisa não será tão fácil quanto isso. Agora, com a quebra do cessar-fogo, fruto da situação da passagem de Alguer Garat, que eu falei há bocado, apareceram um conjunto de artigos nos jornais. Por outro lado, há outra coisa que também tem que se dizer a propósito disso que disse da Beira Interior, é que a Marrocos tem sido muito influente na forma como faz pressão junto dos países, junto dos mídias, e esse ponto, esse episódio que falou da Beira Interior é por mais evidente, de uma gritante pressão sobre uma universidade que deve ser um espaço aberto de diálogo e de debate, passou a ser um território confinado do Marrocos, com uma lamentável postura por parte do reitor relativamente a isso. Nós, há dois anos, no âmbito do DOC Lisboa, conseguimos, falando com a organização do DOC Lisboa, conseguimos inserir um pequeno filme sobre o Saara, feito por uma equipa mídia que está no território e que seguiu de um pequeno debate que houve no DOC Lisboa. Enfim, pelo menos por aí não houve, as investidas, se as houve, não foram efetivas, e conseguimos executar a nossa pequena missão de divulgação. Portanto, não é fácil falar sobre Saara, o interesse vai sendo, vai sendo feito a pequenas tarefas de divulgação, a pequenas tarefas de presença em associações, em eventos como este, em diálogos nas escolas, nas universidades, onde nós também vamos, e portanto faz-se um pouco assim, com os solidários que estão interessados em manter a questão
viva. Claro. Oh, Luís, relativamente à questão que eu coloquei, eu só gostava de acrescentar o seguinte: naturalmente que os nossos partidos políticos, os nossos políticos nem sequer sabem de que é que se trata, não é? Digamos que em bom rigor a categoria dos nossos políticos não poderia de forma nenhuma deixar de indiciar que há um desinteresse grande pela própria história, não é? Porque senão nós teríamos um país muito mais envolvido. Isto é resultado, de facto, de questões absolutamente históricas, não é? não estamos a falar de um acontecimento, de um cataclismo, portanto, isto é história. E há um desrespeito brutal pela história do nosso país, por um lado. Eu recordo que eu ouvi, ou que eu saiba, só o PAN é que de facto se preocupa ou se preocupou com este tipo de questões, e volta e meia volta fala sobre isto, como fala do Tibete e de outras circunstâncias. Por outro lado, gostaria de referir uma questão que é importante para a comunicação social, mas que não deveria ser. Claro que na ausência de mídia pública, excetuando a rádio e a televisão, mas por exemplo os jornais, nós não temos um jornal público, público entenda-se, por oposição ao privado, e o orçamento de promoção do turismo de Marrocos é brutal, não é? E passa também por aqui e de algum modo interfere nos interesses daquilo que é o direito à informação que o povo tem quando pega num jornal, e a mesma coisa em relação a uma televisão ou uma estação de rádio. Para dizer o quê? Para dizer que, de facto, as condições que existem para se falar nestes assuntos deveriam ser suportadas pela televisão pública, por aquilo que seja subsidiado pelos dinheiros públicos, mas nem sequer isso nós somos capazes de ver. Há aqui um aspecto que eu gostava de salientar, vamos voltar a esse assunto, já agora, se não se importa, nós estamos a falar do Sahara Ocidental, é um assunto que nos inquieta, não é? E porque há sempre alguma coisa que está a acontecer, nós fazemos o Inquietações, que é este podcast. Vamos voltar à questão do muro, 2.500
quilómetros.
Eu acho estranho como é que o Trump, ou mesmo antes do Trump, porque o Trump não foi o obreiro do muro, antes disso o Obama não mandou americanos fazer para cá uns workshops, entenda-se, workshops aí no Sahara Ocidental, porque quem faz um muro de 2.500 quilómetros tem muito para ensinar aos estadunidenses, não é? Porque de facto eles têm lá um muro, falam muito do muro, mas andam pouco com o muro. Enquanto nós aqui embaixo, em Marrocos, temos de facto uma demonstração clara do que é fazer obra. 2.500 quilómetros de muro, ou seja, impossibilitando de facto que os povos originários se possam movimentar, em especial no deserto. Estamos a falar essencialmente de regiões de deserto, não é? Estamos a falar de…
Totalmente desértico.
Estamos a falar do deserto, Saara Ocidental, e de algum modo só por interesses muito específicos é que se construía uma coisa destas. Eu não sei, não tenho presente qual será o tamanho da muralha da China, sei que se vê da Lua, e este deve andar também lá muito perto, não é? Portanto, será?
O muro só não fica mais evidente porque o muro, no fundo, são elevações de areia, são paredes de areia levantadas, vamos assim dizer, com algumas, basicamente, embora também haja construções, porque partes construídas, vamos assim dizer, e que depois estão rodeados por campos minados, portanto, no fundo, são campos minados, são elevações e campos minados que fazem esta barreira intransponível, ou tendencialmente intransponível, entre os territórios ocupados e a área controlada pela Polisário, e que, cortando a liberdade, não é?
Sorte dos mexicanos, de facto o muro deles é muito mais, apesar de tudo, e apesar de ser inconcebível, é muito mais simpático, não é? Pelo menos não se sabe que esteja minado. Bom, o que significa que estamos a falar de um povo que é expoliado, um povo que é perseguido, de uma circunstância para a qual, e refirmo aos europeus, é uma circunstância para a qual nós não temos justificação, não há justificação nenhuma, não é possível pensarmos numa justificação, mas o que é certo é que temos campos de refugiados, de pessoas que saíram daquela zona. Há quantos anos é que existem campos de refugiados e o que é que se faz, qual é a preocupação relativamente a estas pessoas que estão refugiadas?
Ora bem, os campos mais, temos alguns colegas, companheiros do APSA, que já estiveram nesses campos, basicamente nos campos que se localizam na Argélia, especialmente Tindouf e Dakhla, que são talvez os mais importantes. No fundo, o Tindouf é um É uma pequena vila, é uma pequena cidade que se montou.
Mas é um acampamento, são barracas que lá estão.
Sim, pois é um bocado mais do que acampamento, porque no fundo já se montaram estruturas de pronto, primitivas, vamos assim dizer, de estruturas não muito desenvolvidas de cidade, mas existem. Uma cidade no deserto, evidentemente, estamos a falar em cidades constituídas por pequenas estruturas e por acampamento, sim, basicamente.
E quantas pessoas terão um campo desses?
Eu tenho, não lhe
consigo, aproximadamente.
Dezenas de milhares. Eu tenho dúvida, tem dezenas de milhares de pessoas. Dezenas de milhares. Portanto, estamos a ver essa ordem. Eu penso que andará várias dezenas de milhares de pessoas, mas não tenho presente.
Pessoas acantonadas, mas têm saúde pública, têm escolas, têm...
Pois, portanto, no fundo, a Argélia tem sido um grande apoiante da questão do Sahrawi, tem sido eles que têm apoiado, portanto, têm dado, de facto, apoio, todo o tipo de suporte a estas comunidades. Imagino eu que também vai a este nível de
serviços, de suporte, não é? Exatamente. Administração pública, não sei.
Por outro lado, a República Árabe Sahrawi Democrática, que é presidida para o Abrahim Ghali e que, no fundo, é a instituição que representa, que representa o Saara não ocupado, vamos assim dizer, não é? E as pessoas principais também se movem destas estruturas, também se movem por estes acampamentos, não é? Também estão por lá. E nestes acampamentos existe isso, estruturas de saúde, estruturas de educação,
claro, claro.
Estruturas até militares, não é? As estruturas, evidentemente, a parte militar da Frente Polisário também se deve situar lá, embora, enfim, são coisas meias, reservadas, não é coisa propriamente que esteja evidente no dia-a-dia. Até porque não é nestes acampamentos que se faz as lutas, não é? A luta não é aqui, é junto à fronteira com o Saara, não é? Aí nos territórios ocupados. Portanto, isto são espaços onde existe alguma liberdade, mas existe também muita… existem todas as características de um povo deslocado, de um povo que está deslocado num território que não é o seu, que é o seu por favor, não é? O que é à espera… da sua terra prometida, não é? A sua terra prometida que é o Saara, portanto…
E agora com este cenário de guerra ainda pior, não é?
Com a quebra
Isso. Madalena, não sei se queres colocar alguma questão.
Eu quero. Na verdade, antes de o Paulo Vieira de Castro me falar deste tema, ele era completamente desconhecido para mim. E, portanto, eu devo representar uma elevadíssima percentagem de portugueses que nunca ouviram falar deste tema. Eu já percebi ao longo desta conversa que o que a comunidade internacional tem feito é um bocadinho acima de zero. Agora a pergunta é, e nós, como uns mortais, o que é que podemos fazer? Como é que podemos divulgar este tema? Como é que podemos dar a conhecer ao resto do mundo às pessoas que nunca ouviram falar disto?
Olha, há pequenas ações que nós podemos sempre desenvolver, há pequenas ações que se podem ser desenvolvidas apelando, fazendo pequenas ações de sensibilização, desenvolvendo cartas. Eu estou-me a lembrar um pouco de fazer um paralelo com a questão de Timor, porque eu venho dessa experiência da questão de Timor e no fundo tento aplicar tudo aquilo que aprendi na questão de Timor aqui também, em termos de prática solidária, vamos assim dizer. E o tipo de coisas que nós tentamos fazer é alertar o poder político, escrevendo manifestos, cartas, escrever a todo o tipo de poder político, não é? Ou seja, Parlamento, Presidente da República, Governo, embaixadas. Nós cá em Portugal não temos uma grande capacidade de mobilização de rua, portanto não há grande espírito de mobilização, mas por exemplo nas manifestações do 25 de Abril nós estamos sempre presentes, a APS está sempre presente, levando a bandeira do Sarauí e fazendo presença, e aí encontramos sempre um conjunto de pessoas que estão, que são mais, que já ouviram falar, pronto, enfim, digamos que no âmbito das liberdades e dos movimentos libertários, encontramos sempre pessoas que conhecem o Sara, mas tentamos dar a visibilidade, tentamos através das redes sociais, agora através das redes sociais, passar pequenas mensagens sobre Sara, seja vídeos, seja mensagens escritas, seja fotografias, ou seja, utilizando estes meios e acima de tudo organizando-nos, não é? Organizando-nos, tentando organizar, porque de facto uma pessoa individualmente tem dificuldade de fazer alguma coisa, mas duas ou três organizadas já têm outra capacidade de fazer qualquer coisa. Isto é um exercício de persistência, é um exercício de persistência e acima de tudo de não perdermos a esperança, porque a coisa não, que a situação vai ser resolvida. Pronto, eu quando comecei na questão de Timor em 91, quando se deu o massacre de Santa Cruz, toda a gente pensava que Timor ia ser uma causa perdida, e não foi. Nós tínhamos razão, não foi uma causa perdida, aquilo resolveu-se. E a mesma esperança me une à questão do Saara, está mais difícil, aparentemente cá em Portugal a coisa está mais desconhecida, mas havemos de ter a persistência e de ter, reunir os esforços entre muitos, quer em Portugal e fora, para levarmos a água a bom porto.
Oh, Luís Reis, não se zangue comigo, mas eu volto a perguntar, e como é que nós podemos ajudar? Onde é que os encontramos nas redes sociais? Imagino não. Que eu quero partilhar esta ideia com imensas pessoas, como é que eu faço isto?
Olha, temos duas ou três coisas, em termos de redes sociais, temos um blog da APSU, que está totalmente alimentado com informação diária, e não só informação de jornais e de atualização da situação, tanto o blog APS, eu depois posso-vos mandar, mas eu tenho aqui, deixa-me lá ver que… Enfim, é um acrónimo Blogspot APS, que vos permite aceder à informação. Nós fazemos, publicamos um pequeno documento mensal, um boletim mensal que enviamos para numerosas entidades para as manter informadas, com um conjunto de informação. Existe também uma página no Facebook que é alimentada diariamente, também da APSO, Associação de Amizade de Portugal Ceará, que no Facebook, que permite também aceder e a partir dali pulverizar a informação pelas redes sociais já trabalhadas. Onde é que nos podem encontrar? Basicamente nestes dois sítios. Fisicamente, temos instalações em Lisboa no SIDAC, estamos sediados no SIDAC, ao pé do Fórum Picoas, onde cedemos informação de livros, de literatura, de informação de natureza política, música, CDs de música, enfim, toda a informação disponível que possa ajudar a divulgar a questão de Sara. E vamos por este caminho, eu trilhando este caminho e disponibilizando a todos que queiram a nossa colaboração ou que pretendam, nós estamos cá a dispor, e as pessoas também podem, enfim, vir, todos os que estiverem interessados na questão de Sara são sempre bem-vindos, na perspectiva de levarmos a cabo iniciativas que possam pensar e que possam desenhar, não temos propriamente um cardápio constituído de ações, temos um conjunto de caminhos e ajudamos as pessoas a pensar, e aquelas que saberam, no sentido de fazer pequenas iniciativas, nós temos sempre ajudado e temos sempre participado, ou com intervenções públicas, ou com textos escritos, ou ajudando investigadores, ou ajudando estudantes. Muitos estudantes querem fazer trabalhos universitários e não só. temos ajudado também, com toda a informação que dispomos. Enfim, vamos atuando à medida da nossa capacidade e também em função das solicitações que são feitas, não é? Sendo que as pessoas poderão ser contribuintes ativos na dispersão da informação. Pronto, enfim, dispersão de informação eu acho que é uma das coisas mais importantes, utilizando as redes sociais, que no fundo hoje em dia são muito fáceis, não é? E com isto cativar a atenção do público em geral. Pronto, enfim, havemos 100 houver 10 pessoas que fiquem, em cada 100, houver 10 que fiquem disponíveis e que fiquem intrigadas e que desenvolvam qualquer tipo de pequena ação, nem que seja de dispersão de informação, já será certamente útil. Pronto, daí para a frente melhor ainda, mas já será útil.
Por falar nos jovens, surgiu-me aqui uma outra questão. Apesar de haver uma zona que militarmente está ocupada e está em guerra, não é? Há zonas pacíficas, há zonas… Eu pergunto, porque foi uma curiosidade que me passou agora pela cabeça, essas zonas são visitáveis? Pode-se visitar o Saara Ocidental?
Não, o Saara Ocidental é basicamente um território sujeito a todo tipo de controle. Marrocos vê com grande suspeição a entrada de estrangeiros no território ocupado, no Saara ocupado. No território livre, que é uma faixa bastante mais pequena, a entrada pode-se fazer via a Argélia, enfim, não sei se será fisicamente totalmente possível, mas porque também é uma faixa muito menor e com menos comunidades, vamos assim dizer. Basicamente, o que é que acontece? Há muitas pessoas solidárias que vão de facto ao território ocupado disfarçados, vamos assim dizer, correndo algum risco, não é? Porque podem ser sujeitos a uma certa monitorização da polícia marroquina, existe medo, existe repressão, existe todo esse tipo de situação no território, portanto não é fácil andar-se livremente naquele território, não é. E portanto, enfim, é a situação de um território ocupado, como era Timor antes da independência da Indonésia, exatamente a mesma coisa.
Exato.
Ou como Exato. É outros territórios no mundo que surjam sujeitos ao mesmo tipo de ocupação, não é? Como é a Palestina, fruto da ocupação de Israel, onde a capacidade de uma pessoa se mover lá dentro é difícil, é complicada, sujeita à verificação, é a mesma coisa no Saara.
Pois, estamos perante uma aberração, que não tem outro critério que não seja dos interesses económicos.
É verdade.
Porque estamos a falar de deserto, existe uma tradição muito grande no que diz respeito àqueles territórios de ocupação por parte dos povos, que são dali originários, e esses é que de facto deveriam estar a controlar o território por todas as razões e mais algumas, desde logo pelas razões históricas e as questões de justiça, da mais básica justiça. De facto, o papel das instituições transnacionais, seja a ONU, seja qualquer instituição a este nível, cada vez se faz sentir menos. É terrível, nós vemos à frente dos direitos humanos, dos gabinetes de direitos humanos, representantes de países que não respeitam os direitos humanos, quer dizer, o papel, por exemplo, da própria Arábia Saudita à frente da Cátedra dos Direitos Humanos, como é que é possível? Portanto, eu gostava de dizer o seguinte só, e vamos ter que terminar, certo. É que é lamentável que de facto pessoas como Trump tenham razão quando falam destas mega-organizações, porque de facto acabam por ser sujeitas a um conjunto de interesses que não tem nada a ver com aquilo que fez ou que levou que essas instituições existissem, portanto perdeu-se completamente o espírito que as levou a serem criadas. E de facto, pelo meio vemos territórios, falando em Timor, mas, ou falando na Palestina, mas assim, falando de um caso que é absolutamente horrível e que vamos falar também aqui no Inquietações mais cedo ou mais tarde, que é o caso das repúblicas sem Estado do Kurdistão, por exemplo, não é? Completamente subjugados. A dada altura nós pensávamos que havia aqui alguma esperança, porque no fundo nós vimos quem libertou Alepo, quem libertou uma série de regiões foram tropas Peshmerga, portanto pensávamos que iam ser finalmente reconhecidas aquilo que aquelas pessoas que durante dezenas de anos foram considerados terroristas, de um momento para o outro eram os heróis, não é? Em especial os comandos liderados por mulheres. E também ficou tudo a mesma confusão, quando no fundo foram os europeus que criaram mais uma vez a confusão, ou dividiram um território que era imenso, por razões geoestratégicas. O Kurdistão era grande demais, e logo por ali, a seguir a 1918, por aí, dividiu-se o território, vamos dar um bocado à Turquia, um bocado à Síria, um bocado ao Irão, um bocado a não sei quê. E de facto nós devíamos ter outra responsabilidade histórica, os europeus deviam ter outra responsabilidade histórica, e deveria haver uma disciplina nas escolas onde se falava destas oportunidades perdidas, onde de facto nós poderíamos ter tido um papel importante e não tivemos, por incapacidade, por incúria, por estupidez muitas vezes. E a questão do Saara Ocidental é exatamente a mesma coisa. A dada altura os espanhóis decidiram, bem, isto não nos interessa para nada, já temos aqui muitas circunstâncias que nos são adversas e vamos embora, e deixa-se ficar aquilo vazio, pá, como se fez em Timor, naturalmente.
Exatamente.
Foi exatamente o mesmo sistema, diz, pá, olha, vamos embora, quem quiser que tome conta disto, não é? Nem deixamos ninguém para desligar a luz. Vamos então despedir, eu passava a palavra à Madalena, depois a Madalena daria a palavra ao Luís, íamos ficar por aqui. Muito obrigado Luís, para a Associação de Amizade de Portugal Saara Ocidental. O meu pedido, e para me calar, é que de facto haja justiça e que seja restituída a liberdade aos povos originários do Saara Ocidental. Muito obrigado.
Madalena? Eu agradeço ao Luís Reis e também ao Paulo por esta alerta, e fico grata por saber que ainda existem muitas causas que nós andamos aqui tão preocupados na nossa vidinha que nem sonhamos e muitas vezes nem queremos saber. Então vamos lá, este é mais um assunto para trazer à baila, para que não sejam só pequenas ações, vamos lá fazer disto uma grande ação e levar isto ao conhecimento de muita gente, porque é preciso, está bom? Obrigada.
Eu agradeço e estamos sempre disponíveis para o que vocês entenderem, poder participar em alguma iniciativa, contem connosco, estamos cá, presentes.
Obrigado. Só a correr dizer o seguinte, ouçam música da Saara Ocidental, ouçam música do Saara Ocidental, já apanha ali parte do berço, digamos assim, do rock, porque o rock não nasceu em Inglaterra nem nos Estados Unidos, o rock pertence ao deserto, é a música do deserto, e os blues também, não é? Ouçam música do Saara Ocidental. Obrigado, então.
Obrigado.
Até breve.
Até breve, obrigado.
Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.